Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por estarmos aqui. Realmente é uma alegria para nós estarmos diante da Tua mesa, lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, do Teu grande amor para conosco, Senhor. Queremos nos consagrar ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã com essa palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor, estamos dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo. E eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Esses estudos agora saíram em forma de livro. Nós recebemos aí essa semana e estamos com eles à disposição para todos os irmãos. Depois eu vou falar um pouco mais desse livro, não vou gastar meu tempo falando do livro, não. Então, pretendo não bater meu recorde hoje aqui, mas eu quero falar em meia hora, porque meu recorde é 10 minutos numa mensagem, né? Esse daí é difícil de ser batido, né? Mas eu vou compartilhar com vocês, irmãos, a continuidade do que foi falado semana passada, que é o Filho de Deus e a salvação orgânica. A semana passada nós vimos sobre o Filho do Homem e a redenção judicial. E essa questão da nossa salvação tem esses dois aspectos. O Novo Testamento nos mostra isso, que Jesus ele veio como o Filho do Homem, como um homem. Ele precisava vir como um homem para pagar o preço do nosso pecado, derramar o seu sangue. Então, assim, ele veio como um homem. E como um homem, ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. E assim, ele pôde cumprir a redenção. Uma dívida que era impagável, nossa, ele pagou em nosso lugar. Porque ele era justo, ele foi o único justo. A Bíblia fala, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas Jesus era o único homem justo que pisou nessa terra. E ele foi à cruz, e na cruz ele recebeu todas as nossas injustiças. Todos os nossos pecados, todas as nossas falhas foram lançadas sobre ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados e levou para a cruz, e levou para a morte, e crucificou o pecado. E assim ele pôde, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, extrair o pecado que estava em mim e em você, ele extraiu de nós e trouxe para ele. E nos purificou, nos justificou, nos santificou. Essa foi a obra de Jesus como Filho do Homem. Nós vimos isso semana passada. Mas não para por aí. Porque esse é o ponto inicial. E nós conseguimos obter os benefícios dessa morte quando nós cremos em Jesus. Quando nós cremos que nós somos pecadores e que nós não tínhamos como pagar o preço, e que Ele pagou por nós, e nós cremos nisso, e nós confessamos então Jesus. Senhor, obrigado por tal salvação. Eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz, e eu recebo isso, eu recebo esse benefício, esse presente de Deus dado a mim. A Bíblia fala que pela fé nós ganhamos então essa justificação, aquele sacrifício vale, tem valor na minha vida. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos, mas nem todos obtêm. Para obter é pela fé, e pela fé nós trazemos esse fato na nossa vida e somos justificados por Deus dos nossos pecados. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra o grande amor de Deus para conosco, porque nós é que tínhamos o problema, nós é que tínhamos a dívida. Mas Deus desceu dos céus, o próprio Deus, o Filho, se tornou um homem, veio em carne, como nós cantamos hoje de manhã, foi um servo, e foi até a morte, foi humilhado. Ele não precisava de nada disso, mas nós precisávamos desse amor. Então ele fez isso por nós. Por outro lado, ele é Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele veio para entrar no nosso espírito com o seu espírito, para nos dar vida. E a partir do momento que nós recebemos essa vida quer crescer em nós. Essa vida quer ser a nossa vida. Porque nós temos uma vida. E a nossa vida, não biológica, mas nós recebemos uma vida de Deus. E E essa vida quer transformar agora a nossa vida da alma, os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções. Ele quer trabalhar em nós essas coisas. Ele quer nos ajustar a Ele. Essa é a intenção de Deus. A intenção de Deus, ao nos dar a sua vida, é fazer de cada um de nós semelhantes a Ele. Como estava lá em Gênesis, capítulo 1, hoje Deus está fazendo esse trabalho em nós. A palavra nos fala isso, o Novo Testamento nos fala isso. Romanos capítulo 1, o livro de Romanos é maravilhoso porque mostra todo esse plano de Deus. Não só nos perdoar os nossos pecados, mas nos dar uma vida e essa vida nos transformar. Romanos mostra isso bem claro. E Paulo já começa Romanos mostrando isso. Lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo, em Romanos, ele mostra o que é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus não é só o fato de Jesus ter morrido na cruz para perdoar os nossos pecados. Esse é o primeiro aspecto. Mas ele fala, o evangelho de Deus é mais abrangente. Ele fala, o qual foi por Deus, o evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, homem, veio da descendência de Davi, com um objetivo. Agora, o outro aspecto, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando ele ressuscitou, ele foi feito Filho de Deus novamente. Porque, irmãos, quando ele despiu da deidade e se tornou um homem, ele se tornou um homem. E quando ele ressuscitou, Deus aceitou ele de volta. E ele foi novamente feito Filho de Deus, com poder. Ou seja, ele se revestiu novamente da divindade. Porque senão Jesus estava limitado ao tempo, ao espaço, ele se tornou um homem. Nós precisamos entender isso. Não é uma coisa automática. O fato é um grande mistério, um grande fato Deus se tornar um homem. Mas é um grande mistério, um grande fato esse homem voltar a ser Deus. E é isso que aconteceu na ressurreição. Isso é maravilhoso. Por isso hoje ele pode estar aqui conosco. Por isso ele pôde prometer, eu estarei convosco todos os dias. E ele está aqui, está lá, está na Argentina, está no Japão, está na Rússia, está em todo lugar. Porque hoje ele é Deus de novo. Mas quando ele era Jesus nessa terra, lá na Galiléia, ele era um homem limitado ao tempo e ao espaço. E aquele homem não poderia me ajudar e nem você aqui agora, se ele não tivesse se tornado Deus de novo. Mas ele se tornou Deus, graças. Nós louvamos ao Senhor por causa disso. Por isso, quando eu estou lá na minha casa sozinho, eu posso contatá-lo. Quando você está na sua casa sozinho, no mesmo momento, você pode contatá-lo também. Porque hoje ele é Deus. Jesus é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Esses dois aspectos é mostrado em Romanos 5, por exemplo. Romanos 5, 10. Agora mostrando essa salvação em dois aspectos. 5, 10 fala assim, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho. É o primeiro aspecto. Ele morreu para nos apaziguar com Deus. Nós éramos inimigos para nos fazer amigos de Deus. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais. Olha o segundo aspecto. Muito mais. Agora que nós já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora é uma questão da vida de Deus que veio e entrou em nós quando nós cremos. Esse Espírito nos trouxe a vida. Esse Espírito que entrou em mim e em você é o Espírito que dá vida. Então Deus agora quer que nós vivamos por essa vida. E que essa vida, dia a dia, nos salve. Aquela redenção, o dia que nós cremos, nós recebemos. De uma vez por todas. Mas agora, essa salvação pela vida ocorre hoje, amanhã, depois, durante a nossa vida, nós vamos sendo salvos pela vida de Deus. Porque nós temos uma vida da alma em nós, que é inimiga de Deus ainda. Então nós precisamos exercitar o Espírito que está em nós, a vida de Deus que está em nós, para que essa vida tenha espaço e tenha função e seja prevalecente na nossa vida diária. Né? Louvado seja Deus por essa salvação maravilhosa do Filho de Deus. Então, Jesus, então, ele se revestiu dessa divindade para isso. Esse verbo que se fez carne, ele morreu, ressuscitou e foi recebido novamente e se revestiu da divindade para poder estar conosco todos os dias. Louvado seja o Senhor. Atos 13 nos fala isso. Eu não tenho muito tempo, né? Mas 13, 30 fala isso. Fala assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13, 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, falando de Jesus. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Quer dizer, ele ressuscitou, mas foi visto por muitas pessoas e são testemunhas disso. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Agora 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o que ele está falando aqui? Quando Jesus ressuscitou, ele novamente foi gerado filho de Deus. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ele era filho antes de se encarnar. Aí ele se tornou um homem. Ele perdeu a divindade. Né? Ele era um homem Deus. Mas a plenitude da divindade, naquela condição de filho, ele não tinha. Ele era limitado ao tempo. E ele era limitado ao espaço. Ele não era, como Jesus, ele não era onisciente nem onipresente. Ele orava ao Pai. Ele estava ligado com Deus, mas ele tinha uma limitação de divindade. Mas quando ele ressuscita, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele volta a ter a condição da plenitude da divindade. Ele que antes de se encarnar tinha a plenitude da divindade. E após a ressurreição, ele assume essa plenitude da divindade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Louvado seja o Senhor. Então a salvação pela vida ocorre plenamente na ressurreição. E essa salvação é orgânica. Por quê? Porque nós chamamos de salvação orgânica, esse segundo aspecto. Primeiro é a redenção judicial, perdão dos pecados. E agora essa salvação pela vida é uma salvação orgânica, porque algo orgânico é algo vivo. Então, para nós termos a possibilidade de ser salvos pela vida, nós precisamos ter uma vida. Por isso, Jesus, ele veio nos dar a sua própria vida, a vida de Deus que estava nele e agora está em todos aqueles que nele creram e o receberam. Receberam essa vida com o Espírito que dá vida. João 12, 24, Jesus fala que ele precisava passar por um processo para que isso fosse possível. Fala assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo, falando dele, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Então Jesus era como esse grão de trigo, ele precisava cair na terra e morrer, mas se morrer, produz muito fruto. Então como aquele grão que caiu na terra, mas ele germinou e aí produziu muitos grãos. Essa foi a multiplicação da vida de Deus em mim, em você, em nós. Louvado seja o Senhor. Romanos 8, 2 fala, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Mostrando o poder que agora tem nessa vida que nós recebemos. Porque o grão de trigo caiu na terra, morreu e não ficou só. Agora ele tem muitos grãos, muitos irmãos, ele se uniu a nós. Irmãos, quando nós recebemos a Jesus, ele se une a nós e nós nos unimos a ele. Os benefícios dele vêm para nós. A vitória dele é a nossa vitória. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Nós estamos seguros porque estamos nele. Não tem mais jeito. Nós estamos nele. Nós somos, a vida eterna está em nós. Ele é a vida eterna. João fala isso. Agora nós temos a vida eterna. Aquele que tem o filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o filho não tem a vida eterna. Então essa é a nossa segurança, essa é a nossa garantia. Nós não estamos seguindo uma religião, nós recebemos o Filho de Deus dentro do nosso espírito. Isso é que faz a diferença na nossa vida. Então nós não somos frequentadores de lugar, nós temos o Filho de Deus no nosso espírito. Isso faz a diferença na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Então a base dessa salvação orgânica, geralmente são 8 aspectos dessa salvação orgânica. Então, a base qual que é? É a reconciliação e a regeneração. Então, primeiro nós precisamos de uma reconciliação. E Jesus fez isso por nós. De uma forma objetiva, quando ele morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, ele fez isso para nos reconciliar com Deus. Quando nós cremos, nós somos reconciliados com Deus. Por quê? Lá no Antigo Testamento, Isaías 59:2 fala algo bastante interessante. Fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus está aqui, ó. Aqui estamos nós, as nossas iniquidades, né? Deus está aqui, eu estou aqui, e no meio está as nossas iniquidades. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. É, que mais que fala? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então há uma separação entre nós e Deus, os pecados e as iniquidades. Aí o que Jesus fez? Ele veio e removeu o pecado. E agora não há mais nada que nos separa dele. Louvado seja o Senhor. Isso é reconciliação. É a base, é o início de tudo. Nós somos reconciliados com Deus. Louvado seja o Senhor. E muito mais que isso, irmãos. Após nós sermos reconciliados com Deus, nós recebemos um poder de reconciliar outros também. Cristo fez isso em primeiro lugar para nós. E agora nós levamos outros a receber de Cristo essa mesma reconciliação. 2 Coríntios 5:18-20 fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que maravilha. Ah, irmão, eu não sei que ministério eu tenho. Eu te falo uma coisa: todo mundo que está sentado aqui hoje tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Ah, será que eu tenho algum ministério na igreja? Tem! Tem! Pelo menos um! Esse daqui você tem. É o Ministério da Reconciliação. Quando você chega com uma pessoa e fala: Jesus morreu por você. Você é pecador, você precisa de Jesus. Nós temos um pecado em nós, que nós não temos culpa. Nós recebemos isso de Adão. Nós recebemos lá. Jesus falou para Nicodemo, João 3, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é necessário nascer de novo. Essa vida de Deus precisa entrar em você. E quando a pessoa recebe, crê e recebe a Jesus, você executou o seu ministério. Você reconciliou alguém com Deus, da mesma forma que você foi reconciliado com Deus um dia. Louvado seja o Senhor. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que todos nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos tornamos um ministro da reconciliação. Por isso é importante, irmão, eu estar reconciliado com Deus dia a dia. Não só daquela forma objetiva que Jesus falou, mas todo dia eu estou reconciliando com Deus. Se eu errei, eu vou lá diante do Senhor, peço perdão pelos meus pecados e mantenho essa reconciliação, essa paz com Deus, a paz no nosso coração. Essa comunhão com Deus é a manutenção dessa reconciliação. Objetivamente, Jesus já nos reconciliou com Deus, nós sabemos disso. Mas eu tenho que prezar por isso, e você também, estar em paz com Deus todos os dias. Agradá-lo, fazer as coisas, fazer a sua vontade. Isso é manter um relacionamento de amor e de paz com Deus. É a reconciliação, isso é a base para essa salvação orgânica diária nossa. Outra base é a regeneração. Seria impossível nós termos uma vida com Deus sem a vida de Deus. Por isso, no dia que nós cremos, nós somos regenerados. Conforme eu falei, Jesus falou, é importante nascer de novo. Porque vocês são nascidos da carne. Nós somos nascidos da carne, nascidos em Adão. Nós não temos como mudar isso. Mas o dia que nós recebemos esse Espírito de Deus no nosso espírito, algo muda. Nós somos nascidos de Deus, nascidos do Espírito. E a partir então desse Espírito, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então existe um poder muito maior que entrou em nós para nos fazer voltar ao Senhor, estar na presença de Deus, estar adorando a Deus, estar vivendo com Ele. Louvado seja Deus. Então a base é essa, a reconciliação e a regeneração. Depois nós temos o desenvolvimento dessa salvação orgânica. São quatro itens: justificação, santificação, renovação e transformação. Então, justificados nós fomos também no momento em que nós recebemos a Jesus. Ele perdoou os nossos pecados e Ele nos declara justos em Cristo. Não por causa do meu mérito, mas em Cristo. Mas existe uma outra justificação que nós precisamos trabalhar, algo que vem da nossa parte agora. Uma santificação também que vem da nossa parte. Então, no momento que nós cremos, nós também fomos declarados santos. Santificado é separado. A palavra fala que Deus, né, em Cristo, Ele nos tirou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do Seu amor. Nós não fizemos nada. O dia que nós cremos, Ele fez isso. Ele tirou você do império das trevas e colocou no reino do Filho do Seu amor. Então, essa é uma santificação objetiva, Cristo fez, mas eu preciso me santificar também. Eu preciso falar assim, não, aqui eu não vou, porque Deus não se agrada disso, então eu vou ficar aqui. Ah, vamos para lá? Não, não vou não. Por quê? Porque eu não quero. Porque você tem um Senhor. Então, porque nós temos um Senhor, nós não falamos algumas coisas, nós não agimos de determinadas maneiras, nós não vamos a determinados locais. Por quê? Porque eu estou me santificando. Porque eu tenho uma vida. Eu tenho um Senhor dentro do meu espírito. E esse Senhor não se alegra de algumas coisas. Ele tem pensamentos. Ele tem uma vontade. Ele gosta de coisas. E Ele não gosta de outras coisas. E eu quero agradá-lo. Eu quero me santificar para estar em comunhão com Ele, para receber tudo que Ele tem para mim. Eu quero ser transformado por Ele. Por isso, eu me santifico. Isso é diferente, irmãos. Eu fazer algo. Não por mérito meu, mas fazer algo para Ele. Apegar-me a Ele. Amá-Lo. Ninguém está me mandando fazer isso. Veja, ninguém está me mandando fazer. Eu quero me santificar para estar próximo dEle. Para ser igual a Ele. Para que Ele possa trabalhar em mim. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com seguir regras. É algo que nós fazemos porque nós queremos estar na presença de Deus. Queremos tudo aquilo que Ele tem prometido para nós. Mas tudo que Ele tem prometido para nós tem essas condições. É viver no Espírito. É andar no Espírito. É pensar nas coisas lá do alto. É ter uma mente posta no Espírito. Nós precisamos, isso é o que nós devemos fazer, essa é a nossa parte. Nem a transformação nós não conseguimos produzir, porque a nossa parte é permanecer nele, e Ele vai nos transformar. A nossa parte é pensar nele, e Ele vai nos transformar. Nossa parte é estar na presença dEle, e Ele vai nos transformar. Então é isso que vai acontecendo, renovação, transformação, justificação. Olha, Apocalipse 19... 7 e 8, fala assim, alegremos-nos, falando dos vencedores, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, é aqueles mil anos com Jesus, os vencedores, né? Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha, não é aquela veste de justiça que Jesus colocou em nós o dia que nós cremos. Mas já está falando de uma outra coisa, é o outro aspecto, é o aspecto de um vencedor, da vida de Deus trabalhando em nós. Porque a esposa, que é a igreja, a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nós precisamos de atos de justiça. Eu não vou ali, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso. Por quê? Por quê? A sua religião não permite? Não, porque o meu Senhor não gosta disso. E eu tenho um Senhor, eu amo esse Senhor, e eu quero segui-lo. Então eu nego, eu posso até ter vontade de fazer isso,
mas eu tenho um Senhor e eu sei que não é a vontade dele, então eu nego a mim mesmo para seguir esse Senhor. Isso faz diferença, isso é a salvação da nossa alma. Pensa que é fácil? Não, é negar nós mesmos, é muitas vezes negar o que nós queremos fazer. É não fazer o que todos os nossos amigos estão fazendo e até alguns irmãos estão fazendo. Mas eu não faço porque eu estou querendo agradar ao meu Senhor. E Ele é que eu quero estar com Ele para sempre. Eu quero participar dessas bodas do Cordeiro. Por isso eu quero ter atos de justiça. Louvado seja o Senhor. Santificação. Transformação. Romanos 12 fala muito desse processo. Primeiro, desse posicionamento. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, 1, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é santificação. Isso é se colocar, se consagrar, se apresentar. Que é o vosso mais racional ou espiritual serviço. E não vos conformeis com este século. Não. Não se conforme com esse século. Mas nós temos que nos conformar a Cristo. Mas transformai-vos. Como? Veja, transformai-vos. Como que você vai se transformar? Pela renovação da vossa mente. A mente posta na carne dá para a morte. A mente posta no espírito dá para a vida e paz. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3, 18 fala, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Então, essa conformação, essa renovação, isso ocorre na presença do Senhor. Então, o resultado disso é a conformação e a glorificação, que é o que Deus quer para cada um de nós. Deus tem uma meta para mim e para você, Ele não abre mão disso. Por isso Ele nos deu um espírito, uma vida e um poder nesse espírito, para realmente algo mudar dentro de nós. Ele tem uma meta para mim. Romanos 8, 29 fala assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Olha, eu e você, Deus quer uma coisa para mim e para você. Ele quer que eu e você, nós sejamos conformados, nós sejamos conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele quer que nós sejamos iguais a ele. Ele é o primeiro de muitos iguais a ele. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, Gálatas 4, 19 fala, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. É isso que Deus está querendo. E o que nós precisamos, então? Permitir isso, santificando, nos justificando, tendo atos de justiça, indo até Deus, renovando a nossa mente, pensando em Deus, buscando o Senhor, exercitando o Espírito. Aí nós vamos permitindo Deus trabalhar. Ele vai executando todo o processo nessa matéria-prima que somos nós. Ele vai fazendo aquilo que Ele quer. Como vaso, né? Ele quer fazer um belo vaso. E nós somos essa massa nas mãos de Deus. Nós precisamos permitir que Ele trabalhe em nós. Nós precisamos permitir que Ele faça o que Ele quer. E no final vai sair uma obra-prima. Deus está querendo fazer uma obra-prima. Nós precisamos nos colocar nas mãos dEle. Exercitar o Espírito para pular para as mãos dEle. E deixar Ele trabalhar. Colossenses 3 fala, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então, nós também seremos manifestados juntamente com Ele em glória. O processo final vai ser essa glorificação na volta do Senhor, mas que já vai ocorrendo desde já. Contemplando o Senhor, a glória dEle vai ficar em nós. E isso vai nos transformando de glória em glória. Então, viver e andar no Espírito. Invocando o nome do Senhor, tem um minuto ali. Invocando o nome do Senhor, ruminando a palavra, profetizando, tomando a cruz, negando a vida da alma, seguindo o Senhor, andando no Espírito. Né? Aí a gente vai chegar no processo final da glorificação. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Então que os irmãos possam compartilhar a mensagem de ontem e a de hoje.
em pequenos grupos, tá? E depois nós vamos ter compartilhar coletivo e os avisos no final, tá bom? E orações. Jesus é o Senhor.